São 10h17, está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, nestes últimos dias do ano cumprimos aqui o ritual de fazer balanço daquilo que vivemos. Neste ano da pandemia, o setor da saúde foi um dos que mais mexeu com a vida dos portugueses. 2020 foi o ano em que a prioridade dada à luta contra a Covid acabou por deixar para trás outros doentes. E no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, tentar perceber qual é a situação neste momento. Continuam a ser adiadas cirurgias, consultas, tratamentos, exames de diagnóstico? As promessas que se iria recuperar o tempo perdido com a remarcação destes atos médicos foi cumprida? Nos últimos meses a situação melhorou ou as listas de espera e as desmarcações continuam a crescer? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E o recurso às consultas à distância, por telefone ou videochamada, é uma boa alternativa? Estaremos a dar a atenção necessária aos doentes não-Covid? Número de telefone do Fórum, recordo, 808-202-173, 808-202-173, basta que se inscreva, depois somos nós a ligar para si quando chegar a altura de participar aqui no programa. Pode também participar no debate online e para isso tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Temos aqui também alguns dados para ilustrar o tema que estamos a debater. São dados do Movimento de Saúde em Dia, que junta a Ordem dos Médicos e a Associação de Administradores Hospitalares. Hoje o Jornal de Notícias faz-nos aqui um resumo destes dados. Ora, até outubro ficaram por realizar 6 milhões e 600 mil consultas médicas, mais de 3 milhões de atos de enfermagem. Nos hospitais ficaram por fazer mais de 1 milhão de consultas de especialidade, 112 mil cirurgias ficaram por realizar. E há ainda um outro dado que é também importante para esta reflexão. Desde o início da pandemia, em março, até outubro, registaram-se mais 10.700 mortes do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, só 41% destas mortes se devem à Covid. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Chegados ao fim de 2020, estamos a dar a atenção necessária aos doentes não-Covid? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com o contributo do bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães. No ponto alto aqui da pandemia, lançou o Movimento de Saúde em Dia, juntamente com a Associação de Administradores Hospitalares. Dr. Miguel Guimarães, como é que responde à pergunta que estou a fazer também aos nossos ouvintes? Estamos a dar a devida atenção aos doentes não-Covid?
Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui convosco, Manuel. É assim, nós é evidente que precisamos de dar mais atenção aos doentes não-Covid. De facto, os dados do movimento Saúde em Dia, que deva-se dizer, foram recolhidos e analisados pela MOAI, por uma estrutura independente, com base naquilo que é o portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde, portanto são dados do próprio Serviço Nacional de Saúde. São preocupantes. São preocupantes porque estamos a falar de milhões de consultas presenciais que não foram realizadas nos cuidados subprimários, nos próprios hospitais, de cirurgias que foram adiadas, de rastreios de vários cancros que ficaram de facto atrasados, estiveram parados durante muito tempo, de exames complementares de diagnóstico que chegaram aos 18 milhões de exames complementares de diagnóstico não realizados e, portanto, nós não estamos a ver uma inversão desta situação. E porquê? Porque tivemos a primeira onda da pandemia, a seguir tivemos um grande período de acalmia em que, de facto, não existia um plano robusto que permitisse fazer uma recuperação rápida, ou mais rápida, se quisermos, daquilo que eram os nossos doentes que tinham ficado, entretanto, para trás, por decisões que foram tomadas, nomeadamente pela Ministra da Saúde. Eu lembro que, num despacho que o Sr. Ministro publicou, foram suspensas muitas daquilo que eram as atividades programadas não urgentes nos hospitais, nomeadamente, e nos próprios cuidados subprimários, e isto levou a que haja um atraso, de facto, que é preocupante, que pode ter consequências muito negativas naquilo que é a morbilidade de algumas doenças. Estou a pensar em doentes com diabetes, com insuficiência cardíaca, doentes com hipertensão arterial, doentes oncológicos, enfim, um conjunto de doentes alargado, mas também na própria mortalidade, como, aliás, os estudos que têm sido feitos por várias entidades diferentes e instituições completamente diferentes umas das outras, o número de pessoas que morreram quando comparamos 2020 com 2019 foi bastante mais elevado, sendo que cerca de 75% das pessoas que faleceram foi por doença não Covid. Ou seja, que é isso que nós hoje estamos a falar, só 25% da mortalidade, até o último estudo que foi feito, pelo menos, as coisas depois poderão vir a ser mais analisadas de forma mais precisa, eram doentes não Covid. Portanto, o impacto, se quisermos, lateral desta pandemia foi e está a ser muito maior nos doentes não Covid do que propriamente nos doentes Covid. E, portanto, é preciso, de facto, ter aqui um grande equilíbrio. E este grande equilíbrio, numa fase em que nós estamos ainda na chamada segunda onda, ou na segunda fase da pandemia, chamamos-lhe assim, e que temos em curso um plano de vacinação, que é um plano para os 10 milhões de portugueses, é importante que se diga isto, não é um plano apenas para o setor público ou para os funcionários públicos, é um plano para todos os portugueses não podem ficar excluídos deste programa. Eu estou-lhe a dizer isto porque eu tenho recebido vários contactos de médicos que trabalham fora do Serviço Nacional de Saúde dentro desta primeira fase em que se está a fazer a vacinação, começando pelos profissionais de saúde, neste caso concreto pelos médicos que eu represento, que estão preocupados porque não receberam ainda qualquer contacto no sentido de também virem a ser vacinados, o que não faz sentido nenhum. Neste momento, os profissionais de saúde, a partir do momento em que o Governo decide que é pelos profissionais de saúde que vai começar, os profissionais de fora do SNS também já deviam ter sido todos contactados, até porque são mais difíceis de contactar. Enquanto quem está a trabalhar no SNS é fácil, são as próprias unidades de saúde públicas, seja os cuidados de saúde primários, seja os hospitais, seja a saúde pública, é fácil de contactar as pessoas que lá trabalham, os médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, etc. Fora desse circuito é sempre mais difícil, implica uma logística e uma dinâmica diferente, que passa por utilizar os recursos todos que nós temos de diversas instituições, incluindo a própria Ordem, para se contactar esses profissionais, para eles também poderem, de facto, para já saber se querem ser vacinados, esta é a primeira questão, e depois organizar, de facto, uma base de dados destes médicos e dos enfermeiros e dos outros profissionais, para que eles também possam, de facto, ser vacinados. E, portanto, este Plano Nacional de Vacinação, que neste momento está a arrancar devagarinho, porque temos poucas vacinas, mas quando ele estiver em pleno, nós vamos ter que pensar como é que continuamos a dar uma resposta eficaz àquilo que são os nossos doentes não-Covid. Porquê? Repare, se nós olharmos para aquilo que nos foi apresentado pelo Dr. Francisco Ramos, que é o coordenador da Task Force, para esta primeira fase, chamemos desta primeira fase, ele colocava como os sítios principais de vacinação os cuidados de saúde primários. E até falavam em vários, em centenas de centros, ou seja, todos os centros de saúde e extensões iriam ter um centro de vacinação. Eu não sei se isto não vai ter um impacto ainda maior naquilo que nós até agora já verificamos, em termos daquilo que é a principal porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, são os cuidados de saúde primários. Repare que muitos dos doentes que nós neste momento podemos falar e que foram prejudicados não têm sequer rosto, nós mesmo sabemos quem são, porque se as pessoas não chegam a entrar, se uma pessoa tem, está à espera de um exame com um pentado diagnóstico que lhe pode diagnosticar, imaginemos, um cancro do colo do aparelho digestivo, ou do pulmão, ou do outro órgão qualquer. Se não fizerem os exames, se não tiverem as suas consultas, nem sequer chegam a entrar dentro do sistema. E, portanto, nós temos que observar isto de uma forma diferente daquela que tem sido feita. Temos que pensar num plano, de facto, estratégico que permita, de alguma forma, envolver os recursos que nós temos, criando, nomeadamente, grandes centros de vacinação, utilizando alguns recursos em áreas específicas de unidades de saúde, em tempos diferentes daquilo que é o tempo da atividade normal, contratando, obviamente, profissionais para que possam estar presentes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc., na altura da vacinação e utilizar os recursos todos que temos, quer dizer, utilizar alguns centros de saúde, se calhar não todos, da forma que estava pensada, porque isso pode limitar a atividade dos próprios centros de saúde, porque para a vacinação, como se demonstrou agora, é preciso uma série de recursos que passa por médicos e termina nos secretários clínicos, por exemplo, não é? E isso significa ter aqui uma grande organização, mas utilizar os recursos que temos, porque se nós não o fizermos, nós vamos continuar prejudicar aquilo que é o acesso aos cuidados de saúde dos nossos doentes não-Covid.
E vamos entrar em 2021 com um passivo muito elevado.
E eu temo que sim, repare, nós vamos ver se fazemos o ponto da situação dentro do Movimento de Saúde em Dia, que eu acho que foi uma iniciativa louvável, não é pela ordem estar envolvida, mas acho que foi uma iniciativa importante para tentarmos proteger aqui os nossos cidadãos, de uma forma geral. Na altura, quando iniciamos o movimento, foi para libertar um bocado as pessoas do medo que elas sentiam naquela altura de ir às suas consultas, de fazer os exames, etc. E eu penso que essa questão do medo está, de alguma forma, já ultrapassada, mas nós temos é que lhes dar a possibilidade de eles terem as consultas, de terem as cirurgias, de poderem fazer os exames, etc. Não é? E para isso, tal como os bolsonais da Ordem dos Médicos, num artigo publicado já há cerca de 2 meses no jornal Público, viemos dizer claramente que nós precisamos de utilizar os recursos todos que temos. Porquê? Porque nós temos, de facto, um Serviço Nacional de Saúde forte, robusto, em termos de serviço público, provavelmente é um dos melhores serviços públicos da Europa, se não mesmo melhor, mas temos também um sistema privado e social que podem, nesta altura de crise, ajudar naquilo que for a sua vocação, em termos de resposta que nós temos que dar a todos os doentes, seja aos doentes Covid, bom, temos de deixar os doentes Covid para trás, também temos que os tratar, como é evidente. Então nós passamos a ter foi um conjunto de doentes maior e uma forma de organizar e tratá-los mais complexa, porque assim nós não podemos ter doentes Covid internados na mesma enfermaria que doentes não Covid, só para as pessoas perceberem. Portanto, se eu internar alguns doentes numa enfermaria, ok, num serviço, depois já não posso pôr lá doentes não-Covid, porque senão os doentes não-Covid podem ficar também com a doença Covid. E, portanto, toda esta logística que nós temos no serviço de saúde implica termos mais disponibilidade de infraestruturas, mais disponibilidade de poder fazer exames auxiliares de diagnóstico, mais disponibilidade de recursos humanos, que é um dos grandes déficits que temos neste momento no Serviço Nacional de Saúde, é o número de recursos humanos suficientes para dar resposta a tudo, sem estarem a trabalhar constantemente 24 sobre 24 horas. Eu recordo que neste momento só os médicos, em agosto ou setembro, já tinham feito cerca de 6 milhões de horas extraordinárias. Isto é uma brutalidade. Isto mostra, de facto, que nós precisamos de mais capital humano. E, portanto, nós também temos capital humano fora do Serviço Nacional de Saúde, como eu, aliás, disse há pouco, temos médicos e outros profissionais, e, portanto, se nós utilizarmos todo o sistema de saúde, temos capacidade para responder de forma mais equilibrada àquilo que é a necessidade dos nossos doentes Covid, por um lado, e dos nossos doentes não Covid, por outro, que neste momento estamos numa situação, de facto, preocupante.
Obrigado, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, por nos ajudar a olhar esta situação com que estamos confrontados. A análise de Miguel Guimarães no arranque deste Fórum TSF. É importante também explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos o Ministério da Saúde a participar neste debate, mas destes dias de muitas solicitações e problemas para resolver, o Ministério da Saúde não teve disponibilidade para participar no Fórum TSF. Retomamos aqui o debate, dando prioridade à opinião dos nossos ouvintes. João Franco é diretor técnico, liga-nos de Cascais. Bom dia.
Bom dia ao Fórum, bom dia aos ouvintes e desejo um 2021 a toda a gente mais saudável e que este puxaroca, enfim, nos vá abandonando. Agarrando nas palavras do Sr. Bastonário, pessoa por quem tenho o maior dos respeitos, permita-me começar por dizer uma coisa simples. O Sr. Bastonário acabou de referir que precisamos de mais recursos humanos. Eu fazia aqui um humilde apelo de cidadão comum aos políticos que têm capacidade de decisão e à ordem dos médicos que têm as suas competências atribuídas por lei para, por exemplo, tratarem de alterar os critérios de acesso aos cursos de medicina. Se nós não temos médicos, em muito se deve aos critérios de acesso aos cursos de medicina. É público, porque vem nas notícias, estações como a TSF e jornais com credibilidade, que sempre que aparece uma tentativa de se fazer, e aconteceu na Universidade do Algarve e na Madeira, um novo curso de medicina, a Ordem dos Médicos normalmente manifesta-se contra. Ficamos com a sensação que a classe médica, sendo uma classe absolutamente indispensável e altamente respeitável, com gente absolutamente fantástica, funciona ainda de forma corporativa. E que se protege. E que protege o acesso à profissão. E temos um exemplo claro. Nós ouvimos muito falar de enfermeiros que abandonam o país para terem melhores condições de vida, nomeadamente para a Inglaterra. Tivemos o primeiro-ministro da Inglaterra a ser superiormente atendido e tratado por um enfermeiro português. Nós não ouvimos falar de médicos que abandonam Portugal para irem trabalhar noutros países para terem melhores condições de vida, porque Portugal, aos médicos que cá existem, proporciona, de facto, excelentes condições de remuneração e trata-os muito bem, porque senão iam-se embora. Ora, isto em economia quer dizer que, provavelmente, há escassez de médicos. Se há escassez de médicos, eles provavelmente serão bem pagos, não têm necessidade de ir embora. Depois, em situações limite, já fomos recrutar médicos à Espanha, a Cuba e a outros sítios. E esses médicos que nos chegam, eventualmente depois de fazerem o acesso à ordem e tudo mais, ninguém em Portugal tem a preocupação da média com que entraram para as universidades nos países deles. Em Portugal precisa de 18 ou 19 ou 20, 18 não chega. E provavelmente as condições humanas e as características humanas de cada uma das pessoas que seja médico não se pode qualificar só por médias de 19 ou 20. Haverá outras características nas pessoas que contribuirão para que existam bons médicos. Recentemente, ou há alguns anos, aliás, a Fundação Gulbenkian, grande instituição, teve um programa para retirar médicos das obras e de empregadas domésticas que vieram dos países de leste, a quem pagavam um subsídio para fazerem, para se prepararem e fazerem o exame da ordem. Temos vários exemplos. É alterar, porque agora também, recentemente, veio a público que grande parte das posições para médicos em Portugal não tiveram médicos, ficaram vazias. Se calhar era bom começar por aí. Os políticos têm capacidade de decisão, que comecem a fazer coisas que produzam efeito. Porque um país que tem 10 milhões de habitantes, somos todos poucos para fazer alguma coisa de jeito.
O apelo que nos deixa o ouvinte João Freire, que nos liga de Cascais. Obrigado pela sua participação. Seguimos até ao Porto para escutar o comerciante João Santos. Bom dia. Bom dia, João Santos. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia ao Fórum. Em relação ao tema de hoje, eu não sei se as listas de espera são maiores, são piores, mas gostava de saber. Aquilo que eu sei, e pela experiência que tive durante este tempo de pandemia, foi que os serviços de saúde, nomeadamente a nível de centros de saúde, estão um caos. Eu tive uma filha que se queixou de dor de cabeça, liguei para o centro de saúde, estive 3 dias a tentar ligar para o centro de saúde, ninguém me atendia ao telefone. O telefone tocava, ninguém atendia. O centro de saúde fica a uma certa distância da minha casa, mas mesmo assim desloquei-me ao centro de saúde para ver o que é que se passava no centro de saúde. Estavam 3 ou 4 funcionários lá dentro, sem ninguém, sem doente nenhum lá dentro. Estava o segurança que vinha perguntar às pessoas o que é que pretendiam, depois ia lá dentro levar no mercado e não sei o quê. Entretanto, tinha mandado um e-mail também para dizer que precisava de uma consulta urgente para a minha filha, nem resposta ao e-mail. Só passados 15 dias é que me ligaram o médico de família a perguntar o que é que se passava. 15 dias. Portanto, vejam como é que está a saúde em Portugal. Eu também gostava de saber, de facto, e gostava, de certo há essas estatísticas, quantas pessoas morreram em Portugal por falta de assistência médica, sem ser por Covid? Quantas pessoas morreram a mais em relação a 2019? Era isso que eu gostava de saber, porque o governo, com a habilidade que tem, entreteve-nos a todos este tempo todo com Covid, e não se falou de outras doenças, não se falou de pessoas que necessitavam de uma consulta ou de um medicamento sem ser Covid e que morreram por falta dessa mesma assistência. Eu gostava que fosse feito, porque nós andámos aqui todos entretidos com o Covid, porque nos incutiram na cabeça que não há mais nada além do Covid. Portanto, eu acho que devia ser feita essa estatística, ou o CIA que a divulguem, porque os portugueses precisam de saber como é que está a nossa saúde em Portugal, que eu penso que a nossa saúde em Portugal está mesmo muito doente.
Obrigado, João Santos, pela sua participação. Próximo convidado do Fórum TSF, Dr. Vítor Veloso, é o Presidente da do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Doutor, bem-vindo ao Fórum TSF. A nível dos doentes com cancro, foi recuperado o atraso causado pela prioridade dada aos doentes Covid ou a situação continua muito complicada?
Bom dia, muito obrigado, Dr. Manuel Gasso, por me ter aqui hoje. É uma satisfação, porque estes fóruns são, sem dúvida alguma, importantíssimos para a nossa população, deve ser esclarecida. E respondendo diretamente à sua pergunta, eu quero dizer que a preocupação da Liga Portuguesa contra o Cancro, e neste caso do Núcleo Regional do Norte, é muito grande em relação aos doentes crónicos, nomeadamente aos doentes com cancro. Nós assistimos inicialmente e antes da pandemia que existiam enormes listas de espera relativamente a certas patologias, certas doenças oncológicas, e reparamos agora que, efetivamente, mesmo os hospitais mais especializados já não têm essas listas de espera. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, efetivamente, os doentes já não são atendidos como eram nos centros de saúde, porque efetivamente os médicos de centro de saúde foram chamados para outras tarefas, portanto não têm tempo, e daí o déficit que já foi falado, de qualquer coisa como 6 milhões e 600 mil consultas em falta, muitas delas referentes a estes doentes, para bem. Depois também a dificuldade dos meios de diagnóstico. Por outro lado também, repare, o nosso rastreio de cancro da mama ter parado 9 meses por motivos meramente burocráticos de continuidade, de contratualidade, o que não é aceitável. E vemos também que os doentes que aparecem são aqueles que já estão numa fase muito avançada, tal como dizia um diretor de oncologia de um dos maiores hospitais aqui do Norte, do maior hospital do Norte, que nunca na vida tinha visto cancros mamários tão avançados como agora. Portanto, os doentes continuam com medo, os doentes neste momento não são atendidos no centro de saúde, neste momento provavelmente as listas de espera não existem porque eles não são encaminhados, não têm meios diagnósticos para serem apresentados nesses hospitais. E, consequentemente, é uma preocupação muito grande e, portanto, estes doentes, as situações destes doentes não estão a ser devidamente acauteladas. Há o vírus, e nós compreendemos que inicialmente houvesse e houve, efetivamente, uma chamada, portanto, de todo o potencial do Serviço Nacional de Saúde para esta pandemia, mas há muito para lá da pandemia. E este fórum é muito importante para demonstrar que, para além desta pandemia, há muitas outras doenças que foram, portanto, desguarnecidas, que não estão a ser devidamente atendidas. E, consequentemente, os responsáveis deverão, mais uma vez, sentar-se e fazer digamos, uma reestruturação no sentido de que, efetivamente, todos estes doentes sejam atendidos, que sejam devidamente atendidos, porque os pequenos sucessos que nós tínhamos vindo, ou grandes sucessos, por exemplo, nós aqui no Norte tínhamos diminuído em 20% a mortalidade do cancro da mama, nós vamos perder isso tudo precisamente porque a realidade que neste momento existe é uma realidade de 6.600 consultas a menos, 1 milhão de consultas de especialidade nos hospitais, repare bem, falta de exames de diagnóstico e, consequentemente, os doentes chegam menos aos hospitais para serem tratados. Portanto, por outro lado, reparamos, e eu já escrevi isso também logo no início, penso que em abril ou maio, no Público, no Jornal Público, exatamente, que efetivamente haveria também uma mortalidade cada vez maior em relação a todas estas doenças crónicas. É o que vai acontecer. Nós não vamos ter dúvida nenhuma que a mortalidade do cancro vai aumentar substancialmente. E nos próximos anos nós vamos ver que isso vai acontecer de uma maneira exponencial. Espero, sinceramente, que os responsáveis olhem um pouco mais para estes doentes, não olhem só para a pandemia, que efetivamente, pronto, neste momento há possibilidades, talvez, de controlar dentro de vários meses, provavelmente até o fim do ano, mas de qualquer modo, quer dizer, não se esqueçam também, e é um outro aspecto também que me parece importante, da vacinação. Os doentes, estes doentes foram perfeitamente excluídos da primeira fase, o que eu acho mal, são doentes que imunologicamente estão altamente deprimidos, foram excluídos os colaboradores, por exemplo, da Liga Portuguesa contra o Cancro, que trabalham diretamente com estes doentes, quer em centros de dia, quer a nível da população em geral, como por exemplo nos rastreios, e portanto não deram grandes razões, nem grandes motivos. A única coisa que disseram é que não havia grande evidência científica para se vacinar um doente com cancro. Não há evidência científica, como não deixa de haver, como é lógico, neste momento não temos qualquer tipo de experiência. Mas a verdade é que, conforme disse muito bem, e aliás tudo o que eu vi, nomeadamente ao seu bastonário, é verdade, nós concordamos inteiramente, e vamos ver que estas mortes que abasteram aqui não são, se não foram devidas ao Covid. Repare bem que há um aumento substancial, um aumento dramático de mortes não devidas ao Covid. E com certeza nós temos de pensar que efetivamente há muito para além do Covid e temos de ter esperança que esta situação se resolva o mais rapidamente possível, pois há muita vida para viver, há inúmeros doentes para tratar que não foram tratados até agora devidamente, que estão em lista de espera porque não têm exames diagnósticos, não têm consulta, não aparecem nos hospitais e os hospitais neste momento também não têm grandes possibilidades de os tratar atempadamente em relação a todas as suas situações e, sobretudo, em tempo útil, o que é fundamental no tratamento de um cancro. Foram ultrapassados todos os limites e penso que, efetivamente, nós portugueses temos, e sobretudo os responsáveis, temos de pensar um pouco que esta situação, ok, temos o Covid, vamos combatê-la, mas temos de arranjar meios alternativos de colmatar aquilo que até aqui faltou, isto é, em relação ao cancro, efetivamente foram quase completamente esquecidos.
Obrigado, Dr. Vítor Veloso, presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. O alerta que nos deixa aqui sobre a situação dos doentes com cancro e também este alerta para, a médio e longo prazo, um aumento da mortalidade devido aos atrasos no diagnóstico de muitas das pessoas que estão numa situação que já deveriam ter sido diagnosticado a doença que têm. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião neste ano da pandemia, em que a prioridade da luta contra o Covid acabou por deixar outros doentes para trás. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Continuam a ser adiadas as cirurgias, consultas, exames, tratamentos, ou nestes últimos meses podemos dizer que a situação melhorou? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Estamos a dar a atenção devida aos doentes não Covid? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Carlos Conde, está reformado. Liga-nos do Cacém, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, obrigado por me deixar participar. Então é o seguinte, olha, sou de esclerose múltipla e já recebi ou mais a família uma mensagem que, em devida altura, vão-nos dizer quando é que podemos ser vacinados. Eu agora ponho-me entre a espada e a parede, porque concretamente não sei se isto foi devidamente testado, esta vacina. Dizem que isso tem alergias e eu não sei se ao tomar essa vacina poderei ter algumas consequências. Não especificamente não dizem nada. Porque segundo eles dizem que essas vacinas podem ter alergia, tenho de esperar meia hora. Eu, nesta situação, tenho 90% de invalidez para os mundos. Estou entravado numa cama, que respiro bem, à partida não tenho nada de pandemia. Agora, essa vacina poderá vir depultar qualquer coisa dentro de mim, não sei. Com respeito à falta de médicos e falta de enfermeiros, Eu devo dizer muito especificamente, porque as palavras existem, é para se dizer. Quem deixou sair os médicos e enfermeiros para o estrangeiro foi o governo de Passos Coelho, porque dizia, se não estão bem em Portugal, saiam de Portugal. E assim foi, as empresas foram à falência constantemente e eles tiveram de ir para o estrangeiro. Ninguém sabe também, Manuel Acácio, ninguém sabe também o que é que se passa com os doentes paliativos. Há pessoas ainda que ainda não têm médicos de família, quando dizem à boca cheia que Portugal tem um Serviço Nacional de Saúde dos melhores. Como é que essas pessoas sem os médicos de família podem viver? De uma maneira geral, também poderiam descobrir isso. Estou-me a lembrar do Sherlock Holmes, para descobrir aqueles crimes fabulosos e às origens para descobrir. Porque é que se isso foi criado na China? Eles não vão à China onde isso foi despoletado para tentar descobrir a origem disso. Não lhes convém. Mas não acaso o que me deduz disso é que isso foi feito em laboratório e há muitos doentes que estão a morrer. Dizem que é da pandemia e ao fim e ao cabo morrem às vezes com cânceres, com doentes de esclerose múltipla e atribuição de clichê. Morreu de pandemia, morreu de pandemia, morreu de pandemia.
Obrigado, Carlos Conte, também pelo seu contributo. Peço desculpa por cortar a palavra e ficou clara a sua opinião. Estou já aqui a correr contra o relógio nesta primeira parte do Fórum TSF. Tenho já aqui há largos minutos à espera para participar o Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Bom dia, José Manuel, boa vida, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia.
Estamos a falar da diabetes, que é, se a memória não me falha, do último estudo que fiz, que li, uma das, é a oitava doença que mais mortes causa no país. A nível dos doentes de diabetes. Nestes últimos meses, foi recuperado o atraso provocado pela prioridade dada aos doentes Covid logo no aparecimento da pandemia?
É muito fácil especular, mas é muito necessário de sabermos sobre o que é que especulamos. Nós precisamos de números e só com números reais podemos ir mais longe. Nós temos números realmente do atraso das consultas, do atraso de não realização das cirurgias, mas não temos números sobre as consequências. A Direção-Geral de Saúde teria capacidade, ou com o INSA, nomeadamente, ou com as universidades, de fazerem estudos mais reais e mais aprofundados sobre aquilo que se está a passar na verdade. Nós temos suspeitas de pode haver aumento de amputações, nós temos suspeitas de pode haver redução dos rastreios e, portanto, consequências graves ao nível da vista, mas não temos os resultados, ou seja, aquilo que se diz que são as consequências do não tratamento. Esta questão sobre o aumento da mortalidade, a Direção-Geral de Saúde tem a segunda causa de morte, portanto, além da primeira causa de morte. E esse estudo deveria ser um estudo absolutamente mandatório para podermos falar da verdade. Mas deixe-me que lhe diga, o mundo não-Covid é essencialmente o mundo das doenças crónicas. E aquilo que a pandemia veio trazer foi um recrudescimento de uma visão sobre o mundo da intervenção da medicina no agudo, nas situações de urgência e nas situações de tratamento imediato. E aquilo que hoje as doenças crónicas exigem é um tratamento prolongado, é um tratamento continuado de capacitação das pessoas, de abertura de acessos fáceis para as intercorrências agudas. Quando se começou a falar da pandemia, falava-se em quatro grandes curvas de morbilidade e mortalidade. Era a curva da própria pandemia, era a curva da falta de cuidados das doenças crónicas, das intercorrências das doenças crónicas agudas, era o agravamento das complicações das doenças crónicas a médio prazo e era a saúde mental no seu conjunto. Estas quatro pandemias exigiam desde o início que houvesse um programa especial para abordar o problema da doença crónica. Ele não pode ser abordado enquanto tivermos os médicos de família todos virados a fazerem telefonemas para casa das pessoas que podem ser feitos por pessoas que não têm necessidade de um curso de medicina ou de um curso de enfermagem. E, portanto, as pessoas com doença crónica precisam de capacitação, de acesso fácil sempre que têm intercorrências. Eu lembro-me bem da luta que a Associação tem feito por uma linha verde do pé diabético para evitar as amputações e muito daquilo que se fala hoje do aumento das amputações podia ser resolvido se houvessem equipas dirigidas para esta situação nos hospitais. Isto, diga-se de passagem, em relação muito desta discussão que aqui está, os privados não têm interesse nenhum nesta situação, porque estes doentes crónicos são doentes que demoram anos de consultas, de educação, que não são propriamente de uma rentabilidade, como eles gostam de chamar, daquilo que podem dar as cirurgias, os internamentos agudos e a realização de exames. Portanto, aquilo que é necessário neste momento é que o Serviço Nacional de Saúde, que tem unidades coordenadoras funcionais de diabetes, que melhor ou pior vão começando a funcionar, que organizam hospitais e centros de saúde, que devem organizar-se localmente para garantir um acesso rápido e imediato às intercorrências e para garantir que os rastreios são feitos, que as situações de que necessitam tratamento são feitos, mas acima de tudo, aquilo que se vê de muitos destes telefonemas, a necessidade de esclarecimento, de informação, de capacitação, porque os melhores médicos das pessoas com doenças crónicas são os próprios. As pessoas não podem ter medo de ir aos hospitais, as pessoas não podem ter medo de ir aos cuidados de saúde, as pessoas devem estar cientes das suas necessidades, cientes de que os riscos são controláveis, e hoje já temos quase um ano, vamos para aproximarmos de um ano de experiência de Covid, para sabermos como os riscos são controláveis se as medidas de segurança forem tomadas. Nesta fase, vamos falar muito de vacinas, vamos continuar a falar muito de números de Covid, mas eu gostaria que se falasse de um plano específico para as doenças crónicas. Elas são basicamente quatro. Estas quatro correspondem a 80% das doenças crónicas, que é o cancro, as doenças cardíacas, as doenças respiratórias e a diabetes. Poderia juntar mais a obesidade, que é sempre um parente pobre, de desvalorizado, como se fosse uma questão de culpa das pessoas e não uma questão de genética, ética e de uma sociedade que cultiva uma alimentação que proporciona o aumento de peso. Todas estas pessoas precisam de programas dirigidos. Para isto precisamos dos médicos de família disponíveis. Obviamente, como dizia o ouvinte anterior, que é absolutamente obrigatório que cada português tenha o seu médico de família ou tenha pelo menos um enfermeiro, enquanto não houver médicos suficientes, um enfermeiro de família que lhe possa dar a entrada no sistema de saúde, dar a entrada nos hospitais. Os hospitais não devem viver nas suas próprias lógicas, têm que viver numa lógica dependente daquilo que é as necessidades da população e por isso devem responder aos centros de saúde. Enquanto estivermos esta pirâmide invertida em que os cuidados agudos são os prioritários, vamos continuar a ter mais tratamentos e mais intervenções na última semana de vida do que aquela que tivemos durante toda a nossa vida.
Obrigado, José Manuel Bovido, Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Deixem também aqui clara a preocupação quanto à falta de respostas e à falta de dados concretos para saber como é que a prioridade dada à Covid está a prejudicar, de facto, os doentes com diabetes. Fica também este apelo para um plano nacional contra as doenças crónicas. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Continuam a ser adiadas cirurgias, consultas, tratamentos ou as promessas de que se iria recuperar o tempo perdido estão a ser cumpridas? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Estaremos a dar a atenção necessária aos doentes não Covid? Retomamos o debate a seguir ao noticiário.
Vamos amanhã com 10 minutos, vamos retomar o Fórum, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernando Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF neste ano da pandemia em que a prioridade dada aos doentes da Covid acabou por deixar para segundo plano muitos doentes. Ponto de partida para este fórum, já recordei esses dados logo na abertura do debate, são dados do movimento Saúde em Dia, que junta a Ordem dos Médicos e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e que se baseia nos dados oficiais, mostram-nos que até outubro ficaram por realizar 6 milhões e 600 mil consultas, mais de 3 atos de enfermagem, nos hospitais deixaram de ficaram por fazer mais de 1 milhão de consultas de especialidade, 112 mil cirurgias ficaram por fazer. Desde o início da pandemia até março, este é um outro dado, registaram-se mais de 10.700 mortas do que no mesmo período do ano passado, e segundo o Instituto Nacional de Estatística, só 41% destas mortes se deveram à Covid. Ora, partindo daqui, perguntamos aos nossos ouvintes se continuam a ser adiadas cirurgias, consultas, tratamentos, ou se as promessas de que sairia a recuperar o tempo perdido foram ou não cumpridas. Nestes últimos meses do ano, a situação melhorou? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começamos por escutar a opinião do Mendão Medeiros, é técnico comercial, está no Porto. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Antes de mais, agradecer a oportunidade que me estão a dar de deixar aqui a minha opinião sobre este assunto. E pronto, é um facto, as estatísticas assim o dizem, houve milhares e milhares de cirurgias que ficaram de fazer, outros dados médicos também, algo que é inevitável, sem dúvida, face à pandemia que estamos a atravessar. É a velha história do cobertor, se puxa para cima ficam os pés descobertos e não se pode acudir a todos ao mesmo tempo, e isso é um facto. Mas eu antes de tudo queria deixar também aqui os meus parabéns e felicitar o Serviço Nacional de Saúde e todo o pessoal médico que está na linha da frente, de enfermagem, de auxiliares, que realmente se têm esforçado para combater esta pandemia, e acho que com algum sucesso no nosso país. Com todos os problemas inerentes a isso, é algo que era completamente desconhecido para todos nós, que surgiu, e acho que o enfrentámos, na minha opinião, da melhor forma, apesar de alguns erros que se cometeram e que são inevitáveis. Nestas alturas, é sempre muito fácil apontar aqui um que está mal. É sempre mais fácil é apontar porque esses erros acontecem. Agora, o testemunho que eu queria aqui deixar é que eu acho que esse delay que houve no tratamento, nos tratamentos, nas consultas, nas cirurgias, realmente está a ser recuperada. E eu queria deixar aqui o testemunho na primeira pessoa, no caso dos meus pais, que tinham consultas marcadas no hospital, no caso da minha mãe, que teve uma consulta que teve uma intervenção cirúrgica há pouco tempo. Portanto, as coisas, eu acho que que se está a recuperar o tempo perdido, lentamente, obviamente, nós ainda estamos numa situação muito preocupante, mas na primeira pessoa, o que eu quero dizer é que acho que realmente nós estamos a recuperar o tempo perdido, não será tão rapidamente quanto todos desejaríamos, mas acho que estamos no bom caminho, e realmente o facto de haver também estes fóruns e estas possibilidades de incrementar realmente essa retoma é importante. E acho que nos devemos empenhar todos, essencialmente, é na construção do bem comum, e não a apontar as falhas, não a apontar os erros. Porque nós temos que olhar realmente é para a solução disto e não para o problema todo que já atravessamos. Quero mais uma vez agradecer aqui ao Fórum e quero desejar a todos um excelente ano de 2021. E obrigado por me deixar intervir.
Agradeço o seu contributo, Amadeu Medeiros. Vamos agora com outro do Dr. Rui Nogueira, o Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Bom dia, doutor, bem-vindo ao Fórum da TSF.
Bom dia.
A nível do trabalho essencial que é feito nos centros de saúde, a nível dos cuidados de saúde primários, estamos a conseguir recuperar o atraso provocado pela Covid, ou as coisas continuam muito complicadas, doutor?
Olá, bom dia. Sim, muito obrigado pelo convite para estar no fórum. É de facto notável aquilo que também têm feito os profissionais de comunicação social dos vários órgãos que se têm dedicado a estas matérias. Mas deixe-me também salientar aquilo que este ouvinte aqui agora nos trouxe. E fundamentalmente três ideias que ele expressou, que eu subscrevo. Por um lado, o sucesso do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, as dificuldades que todos sentimos, profissionais e utentes e os doentes, os familiares. E por outro lado ainda, o terceiro aspecto que me parece também salientar é que estamos no bom caminho. Estas três vertentes que este ouvinte aqui nos trouxe e partilhou connosco são essenciais para nos ilustrarem aquilo que de facto está a acontecer. Na verdade, se nós não tivéssemos o Serviço Nacional de Saúde como temos, teríamos muito mais dificuldades. Que se tinham verificado muito mais problemas do que aqueles que ainda assim tivemos. Nós temos uma situação que, apesar de todas as dificuldades, como este senhor disse, e muito bem, todas as dificuldades e todas as perdas de vidas que temos a assinalar, apesar de tudo isso, nós temos, enfim, um resultado que nos deixa, em comparação com, com outros países europeus, nos deixa numa posição razoável. Não estamos mal, não ficamos mal no panorama europeu. Claro que sucesso é sempre muito difícil e particularmente é difícil em relação a todas as outras atividades que deixámos de fazer, tendo em conta a necessidade de resposta aos doentes Covid e ao risco da propagação deste vírus. Esta é, de facto, o grande problema e a grande dúvida que mantemos. Onde é que está o justo equilíbrio de assegurarmos uma resposta adequada aos doentes Covid, assegurarmos que fazemos assistência a todos os doentes em segurança, quer sejam Covid, quer sejam não Covid. E repasse que nós temos uma situação que continua a ser preocupante, com 70 mil casos ativos. Felizmente, a maior parte são casos ativos ligeiros. E quando estamos a dizer a maior parte, estamos a falar em 95% dos casos, desde abril, que são vistos em casa, são seguidos pelos médicos de família, diariamente ou quase diariamente, enfim, por contactos telefónicos, num trabalho que tem sido incrivelmente difícil, no sentido de contactos muito frequentes, monitorização, enfim, constante, enfim, as pessoas não se apercebem de tudo aquilo que é o envolvimento que nós temos com os doentes Covid, mas também dando uma resposta muito organizada e muito dirigida a todos os outros doentes que, não sendo Covid, têm necessidade de seguimento.
E a esse nível estamos peço desculpa, Dr. Rui Nogueira, e a esse nível estamos a conseguir recuperar o tempo perdido, ou este é um processo muito lento e ainda irá demorar algum tempo?
É um processo, as duas coisas, é um processo lento, é um processo em que estamos a recuperar. Nós estamos a recuperar lentamente, é verdade, mas agora com passos mais dirigidos e medidas mais concretas do que aquelas que tínhamos em abril. Passo em abril, a resposta foi muito simples. Fica toda a gente em casa, fecha-se quase tudo e, portanto, há digamos, um atraso incrível no mês de abril. Maio já foi um mês de recuperação, mas mesmo assim ainda muito aquém, a partir de junho temos vindo a recuperar este atraso. Hoje mesmo, enfim, os últimos dados são que eu tenho conhecimento são de outubro, os dados de outubro, comparando com os do ano passado, nós já temos até um pequeno aumento de contactos em relação ao outubro do ano passado, tendo em conta que fizemos muito mais contactos indiretos, contactos por telefone, contactos por e-mail, contactos por WhatsApp, contactos em SMS, enfim, nós temos feito todos os contactos por todas as vias possíveis, enfim, as mais adequadas a cada doente. E essa foi uma inovação e que nos dá aqui uma perspectiva também de futuro que é aliciante. Há muitas medidas que foram adotadas, enfim, por absoluta necessidade e que vão ter que ser operacionalizadas e acertadas para ficar no futuro. Nós temos uma evolução notável e, portanto, não são apenas, enfim, prejuízos. Há vantagens para todos, quer para os profissionais, quer para os doentes, quer para os familiares, na adoção de novas medidas que são mais adequadas à situação e à realidade de hoje. Não é?
Obrigado,
esse é o futuro que nos espera.
Obrigado, Dr. Rui Nogueira, também pelo seu contributo para este diagnóstico, permite-me aqui o termo médico, que fazemos aqui à situação com que estamos confrontados, dada a necessidade de dar prioridade à Covid-19. Houve outros tratamentos que acabaram por ficar para trás e perguntamos aqui no fórum aos nossos ouvintes que avaliação fazem. A situação melhorou ou continuam a ser adiadas cirurgias, consultas e tratamentos? Estamos a dar a atenção necessária aos doentes não-Covid? Que opinião tem o enfermeiro Mário Santos, Liga de Guimarães? Bom dia.
Mário Santos, Liga de Guimarães, bom dia.
Estou sim, bom dia.
Bom dia, Mário Santos.
É assim, eu trabalho no Hospital de Guimarães, no serviço do Bloco Operatório, e assim, o que eu posso dizer é que, a nível da minha instituição, e é bom que os nossos cidadãos portugueses tenham a noção de que o que se faz e o que está a fazer neste momento a nível dos hospitais é um esforço enorme, enorme no sentido, eu estou a defender, defendo de unhas e dentes o nosso Serviço Nacional de Saúde, que é fantástico. E nem quero entrar em questões laborais, porque isso seria tema de outros fóruns. Interessa é que, neste momento, as administrações, e eu falo pela administração do Hospital de Guimarães, fazem um esforço enorme no sentido de que as listas de espera não aumentem em números muito exagerados, como já estão neste momento, mas que é quase inevitável por causa da pandemia. No caso concreto do Hospital de Guimarães, inclusive, está-se a operar noutras instituições para que a nossa lista de espera não aumente, e são um esforço fantástico entre as administrações. Agora, isso é um trabalho que vai ser moroso. O atraso é muito grande porque, com a pandemia, como os números são mais conhecidos, são milhares de cirurgias, são milhões de consultas, mas eu acho que com a boa vontade e com boa gerência, com bons administradores, ao longo do tempo, e passando esta fase mais grave da pandemia, agora com a vacinação que se está a iniciar neste momento, aliás, o Hospital de Guimarães vai começar hoje a vacinação, eu acho que com o tempo as coisas vão recuperar e vão entrar novamente em números expectáveis de tempo de espera. Quero só deixar aqui no fórum mais uma pequena opinião, que é em relação à prevenção. Eu acho que devia haver políticas de prevenção de algumas doenças mais bem conseguida a nível dos cuidados primários. Deve haver mais investimento, deve haver programas que devem ser extensíveis a várias legislaturas. Os resultados da prevenção na saúde só se vêem muito, muito, muito para frente. É preciso muitos anos para conseguir resultados de políticas de prevenção. Se prevenirmos mais, temos uma população mais saudável durante a sua vida jovem, com certeza que os hospitais não vão ficar tão entupidos a tratar as doenças agudas e que se tornam crónicas ao longo dos tempos.
Obrigado, enfermeiro Mário Santos. Passo a palavra ao José Santos, é motorista, liga-nos da Trofa. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu te lamento informar, mas o que esse senhor enfermeiro está a dizer é verdade. O que o senhor antes, que acho que era médico, disse, não é verdade. Dizer que nós temos avanço, que está a avançar, que nós estamos a melhorar, é uma falsa questão. E eu dou-lhe um exemplo. Estou há um mês, a minha sobrinha é enfermeira, estou há um mês à espera de uma prescrição do medicamento e a resposta é zero, ainda não apareceu. O que é que eles dizem? Falta de recursos humanos. Falta de recursos humanos para prescrever uma receita médica. É isto que é o avanço que nós temos na medicina? É isto que os outros doentes não convidam, estão a andar para a frente? Não, estão a ficar esquecidos para trás. Eu, como balde, é a minha farmácia que facilita-me a vida, porque senão eu estava sem tomar medicação. Sou hipertenso, sou diabético, eu como balde é a farmácia. Mas já estou a devilar medicamentos há um mês e a receita não vem. Isto passa-se no Centro de Saúde de Vila Nova do Famalicão. O meu tio tem 88 anos. Ontem disse-me, Carlos, estou há dois anos à espera que a médica me atenda, a médica de família me atenda. E você não vai lá. Ainda lá fui ontem. O que é que eu devo? E os enfermeiros, olha, a médica não está a atender ninguém. A médica não está, uma pessoa com 88 anos, a médica não está a atender ninguém. Então o que está lá a fazer? Então está-se a esquecer, esquece-se dos doentes. A minha médica de família reformou-se, veio uma médica nova. Esteve lá um ano e tal, foi-se embora. Não sei por causa do sistema, porque é que foi, foi-se embora. Ela preocupava-se em ligar para os doentes. Como é que você está? Como é que você... Foi substituída Eu nem conheço a outra, nem cá ouvi falar, e ainda por cima não passa receitas ou não manda passar, porque não é preciso ser a médica a passar. Não manda passar. E eu, como eu, deve estar milhares de portugueses com isto. O que nos vai valendo é as farmácias. É as farmácias, mas elas também não podem esperar tanto tempo. E eu já estou a ver 5 medicamentos à farmácia. Estamos nisto, estamos à espera, porque aquilo é só clicar lá. A medicação é a mesma que foi pedida da outra vez, que vem para 3 meses ou para 4 meses. Mas agora acabou, e a minha sobrinha, como é enfermeira, faz o pedido. Oh, Rita, e o que é que eles dizem? Falta de recursos humanos. Estamos nisto. É este o avanço da nossa medicina? Por isso, nós, felizmente, eu nunca tive Covid. E eu, sei lá, espero não ter, mas sei que os médicos estão fazendo um grande trabalho e os enfermeiros um grande trabalho e eu nem queria estar na pele deles. Mas nós também temos, não podemos ser esquecidos. Nós também somos seres humanos e somos, eu descontei 44 anos. Já estou a contar há 44 anos. E estou a ser atendido desta maneira. Estou a ficar esquecido para trás, para um canto. E eu e muitos portugueses. Era isto que eu tinha para dizer ao Fóssil.
E obrigado pelo seu contributo, José Santos Domingos, deste nosso ouvinte nos Liga da Trofa. Próximo convidado do Fórum TSF, o Dr. Xavier Barreto, integra a direção da Associação Portuguesa de Disponedores Hospitalares, que integra juntamente com os Ordenados Médicos o Movimento de Saúde em Dia. Dr. Xavier Barreto, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que diagnóstico traça a Associação? Estamos a conseguir recuperar o tempo perdido ou há ainda um longo caminho a percorrer?
Muito bom dia. Há um longo caminho a percorrer, portanto, neste momento ainda não estamos a conseguir recuperar o tempo perdido. Portanto, nós tivemos aqui duas paragens, uma primeira, na primeira vaga da pandemia, de cerca de 1 mês e meio, portanto, criou aqui um estoque muito grande de consultas, cirurgias e outros atos por realizar, que recuperamos numa parte muito significativa durante o verão. Portanto, durante os meses de verão tivemos programas, por exemplo, de cirurgia adicional ou até de consulta adicional, portanto, consultas realizadas para além da hora normal de trabalho dos profissionais ou cirurgias realizadas nesse modelo e, portanto, recuperamos muito durante esses meses de verão, mas com a segunda vaga, infelizmente, tivemos que voltar a parar, sendo que nesta segunda vaga não paramos totalmente a atividade, como aconteceu em boa parte dos hospitais na primeira vaga. Fomos parando áreas específicas, cirurgias específicas, à medida que as câmaras de cuidados intensivos iam esgotando ou que, por exemplo, alguns recursos, algumas instalações tinham que ser reconvertidas em áreas Covid. E essa situação mantém-se, portanto, não obstante a taxa de incidência do vírus ter vindo a diminuir ao longo das últimas semanas, a verdade é que a ocupação das câmaras de cuidados intensivos continua muito elevada, continua à volta das 500 camas, não tem reduzido, portanto, continuamos com os doentes internados, são internamentos muito prolongados, de várias semanas, e, portanto, não temos ainda margem para recuperar a atividade que tínhamos antes. Portanto, para responder diretamente à sua pergunta, neste momento ainda não estamos a recuperar o atraso que temos e não temos ainda a certeza de quando é que o poderemos fazer. Existe aqui um segundo efeito que se tem notado cada vez mais. Nós, durante estes meses, sabemos que os cuidados primários não têm trabalhado, não estão a enviar pedidos. Nós tínhamos um estoque.
Peço desculpa, Dr. Xavier Barreto, houve aqui um problema na ligação telefónica e não ouvimos agora durante alguns segundos.
Sim, penso que era uma chamada que estava aqui a entrar, peço desculpa. Estava-lhe a dizer que nós não estamos a recuperar também porque nos têm reduzido, temos menos pedidos dos cuidados primários e esse é um problema crescente. Nós, durante estes últimos meses, tínhamos um estoque de doentes em lista de espera que fomos consumindo, que fomos marcando e a quem fomos fazendo estas consultas. Como os cuidados primários continuam com uma atividade muito reduzida porque estão mais dedicados a rastreios Covid e a outras atividades conexas, portanto, à pandemia, o que se verifica neste momento é que temos listas de espera que estão praticamente a desaparecer. Portanto, nós, para o início de 2021, temos esta situação um bocadinho paradoxal de, em algumas especialidades, corremos o risco de não ter doentes para marcar em consulta externa, que é a porta de entrada nos hospitais. E, portanto, essa eu diria que é a situação mais preocupante neste momento. O facto dos cuidados primários de saúde continuarem com uma atividade de consulta muito reduzida, leva a que os hospitais, a breve trecho, se não fizermos nada, não tenham doentes para marcar. Portanto, e nós temos que evitar isto a todo custo. Portanto, eu diria que o mais urgente, neste momento, no Serviço Nacional de Saúde, é que os cuidados primários de saúde voltem a trabalhar muito rapidamente, voltem aos níveis de atividade que tinham pré-pandemia e voltem a referenciar doentes para os hospitais. Portanto, eu diria que essa é a questão mais premente neste momento.
Temos aqui alguns atrasos que podem, nomeadamente a nível da detecção precoce de problemas, que podem não ser recuperáveis?
Podem não ser recuperáveis. Nós temos que dizer isto muito claramente, não podemos andar aqui com eufemismos. Quando temos, já tivemos aqui no fórum hoje o presidente da Liga Portuguesa.
E voltámos todos a Xavier Barreto a ter aqui um problema, não é do seu telefone, às vezes há mesmo aqui alguns problemas na ligação telefónica. Estava a responder à questão que eu lhe coloquei, se há aqui atrasos que podem não ser recuperáveis.
De facto, há atrasos que podem não ser recuperáveis, portanto, e temos que ver isso claramente. Quando temos uma redução dos rastreios oncológicos, uma redução das mamografias, portanto, estamos claramente a falar, de reduções de milhares de exames que ficaram por fazer comparando com o ano passado. Estamos claramente a falar de doentes que não foram diagnosticados atentadamente, que nos vão chegar tardiamente aos hospitais, e aos quais provavelmente o tratamento já não será o mesmo. Portanto, temos que dizer isso sem qualquer hesitação e sem eufemismos. Há claramente doentes que nos vão chegar numa fase de doença já mais avançada e com desfecho provável que já não será o mesmo. Portanto, temos que dizer isso muito claramente. Este atraso prejudicará certamente alguns doentes. Sabemos que temos neste momento um excesso de mortalidade por causas não-Covid já muito elevado, que terá que ser estudado com mais detalhe, mas é altamente provável que este aumento da mortalidade resulte exatamente disto, resulte do atraso no diagnóstico de algumas doenças e no acompanhamento de uma série de doentes crónicos que foram privados desse acompanhamento durante esta primeira e segunda vaga da pandemia. Portanto, claramente, estamos a falhar a estes doentes.
Temos falado muito, nomeadamente, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e muitas vezes aqui também nos diversos fóruns que temos feito sobre a situação da saúde, na necessidade de um plano, de uma resposta organizada aos doentes não-Covid. Esse plano continua por ser colocado em prática? Continua a fazer falta?
Continua a fazer falta, claramente. Repare que as consultas não são todas iguais, portanto nós temos consultas de follow-up em que o doente está estável, não está numa situação aguda, temos por exemplo consultas, como dizia este último ouvinte, para renovação de uma medicação e temos consultas, por exemplo, para acompanhamento de doentes em fase aguda que não podem deixar de ser feitas. Essas consultas têm que ser tratadas de maneiras diferentes e podem ter soluções diferentes. Nós poderíamos ter criado um plano mais ambicioso para acompanhar determinados doentes por teleconsulta e poderíamos ter reservado os recursos hospitalares para doentes mais agudos, mais urgentes, que não pudessem deixar de ser acompanhados. Portanto, esse plano, de facto, não foi pensado nestes moldes. A mesma coisa para as cirurgias. Para cada cirurgia que tivesse que ser adiada, que tivesse que ser cancelada por conta de não existir recursos no SNS, deveria existir uma solução imediata, eventualmente até noutros setores, no setor social, no setor privado, e temos que dizer muito claramente, sem barras ideológicas, que o que está em causa é a saúde dos doentes. E, portanto, este era possível antecipar. Nós sabemos quais são os doentes que estão marcados para os próximos meses, de cirurgias e de consultas, e era possível antecipar a cada médico assistente avaliar a situação de cada um destes doentes e dar um destino a este doente. Portanto, este doente não pode ficar sem uma luz ao fundo do túnel, não pode ter uma expectativa de resolução, seja o acompanhamento remoto por parte do seu hospital, seja o encaminhamento para outra unidade onde ele possa ser tratado. E esta abordagem sistemática a cada caso não está a ser feita. Eu dou-lhe outro exemplo, a questão das farmácias. Este doente referiu bem que a sua farmácia lhe dá apoio e disponibiliza a medicação sem uma receita por parte do seu médico. Esta abordagem poderia perfeitamente ser sistematizada e, portanto, estes doentes com necessidade, estes doentes crónicos com necessidade de medicação, poderiam ter um apoio diferente das suas farmácias se este apoio fosse previsto, fosse protocolado até com as farmácias portuguesas. E, portanto, este plano pensado, sistematizado para todos estes doentes, de facto não está pensado e poderia ter sido pensado e penso que até que ainda vamos a tempo de o fazer. É importante dizer que nós estamos agora a iniciar o processo de vacinação, iniciou-se este fim de semana, é um processo que vai demorar meses, até termos faixas significativas da população imunizadas, que nos dêem imunidade do grupo, vai demorar certamente muitos meses, e não podemos, obviamente, manter estes doentes nesta situação por mais tempo. E, portanto, este plano poderia ter sido pensado, não foi, mas penso que ainda vamos a tempo de o fazer. E a tutela tem essa responsabilidade.
Obrigado, Dr. Xavier Barreto, pelo importante contributo que deixa aqui no Fórum da TSF. Dr. Xavier Barreto integra a direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. O próximo ouvinte trabalhava na área da saúde, está já reformado, liga-se ao São João da Madeira. Bom dia, Fausto Sá.
Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Agora, eu ouvi parte de alguns intervenientes. Aqui acusa-se muita gente, acusa-se cuidados primários, acusa-se os hospitais que não dão resposta, mas quanto a mim, aquilo que dentro dos anos de vida que tive a nível hospitalar e a nível particular, aquilo que me dá a impressão é que nós andamos como os bombeiros, andamos a apagar fogos aqui e acolá e não temos uma estrutura sólida para que estivéssemos preparados para esta pandemia. Os heróis dos hospitais, os heróis dos cuidados primários não conseguem dar resposta a tantas exigências. Porquê? Falta de organização. Nós não estávamos preparados, nós não estamos organizados, e o que é que se verifica? Verifica-se atualmente que na prevenção, que falou aí um enfermeiro de Guimarães, e muitíssimo bem, que não há prevenção. Praticamente não se faz prevenção desde março até agora. Não há prevenção nenhuma. Adiam-se consultas, quer de um lado, quer do outro, quer a nível hospitalar, quer a nível de centros de saúde. Não se diagnostica atempadamente, depois as consequências são terríveis, terríveis. Eu gostava era que fizessem uma investigação, casos que são ocultados para que não venham cá para fora. E quanto a mim, eu só levo a pensar-me de que são ocultados para que se dê uma boa imagem. Como algumas pessoas falaram aqui, que isto está tudo a recuperar. Não está a recuperar nada. Não sejamos ilusionistas. Não estamos a recuperar aquilo que perdemos. E não podemos comparar dados agora com os do ano passado. Porque o ano passado tínhamos uma estatística e agora temos uma estatística muitíssimo pior. Eu só dou um exemplo, Eu tinha aqui muitas coisas para falar, mas também não queria estar aqui a dispersar-me. Se não fosse no Distrito de Aveiro, os privados na gastro, que fazem mais de 70% da gastroenterologia a nível do Distrito de Aveiro, a pandemia entende-se como morte, seria muitíssimo pior. Há neoplasias terríveis, que chegam em estado lastimoso quando fazem o exame. Eu tenho experiência nisso porque vivo estes problemas. E 80%, 70% são feitas exteriormente, e os hospitais não dão resposta, porque eles nem podem dar resposta, porque estão ocupadíssimos e não têm estrutura, não há pessoal, não há enfermagem, toda a gente se queixa. É só fazer uma abordagem às pessoas que não sejam políticas, àqueles que trabalham mesmo, façam uma abordagem e escutem a enfermagem, técnicos, médicos, ver qual é a opinião deles. Eles não têm tempo para resolver certos problemas. E a prevenção é importantíssima. Se não fosse esta prevenção, a Europa Column tem estatísticas que forneçam para o público as estatísticas que têm daquilo que é feito a nível hospitalar e aquilo que é feito a nível particular.
Obrigado, Fausto. Obrigado, Fausto Sá, pelo seu contributo e parece que isto está combinado porque o próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente da Europa Colón de Portugal. Bom dia, Vítor Neves, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a situação dos doentes, a nível dos doentes que representa? Conseguimos recuperar algum atraso ou a situação continua muito complicada?
Bom dia, Manuela Cássio, muito obrigado pelo convite. De facto, nós temos que enaltecer o trabalho que tem sido feito pelos profissionais de saúde no ataque à pandemia, na primeira fase e na segunda. Penso que os resultados, por algumas anomalias que houve, são positivos e são satisfatórios, porque de facto é um problema muito grande e grave a nível mundial, de uma virologia perfeitamente desconhecida, mas nós já estamos quase com um ano desde o início da pandemia em Portugal. E na oncologia, a Europa Colón dedica-se aos doentes oncológicos digestivos. Na oncologia, face ao avanço da investigação, hoje já há uma taxa superior a 50% de cura, mas exige que o diagnóstico seja feito o mais rapidamente possível. E, portanto, diagnósticos tardios ou diagnósticos não existentes ou diagnósticos a 2 ou 3 anos relativamente ao aparecimento dos primeiros sintomas é equivalente a dizermos que a sobrevida das pessoas vai ser menor, o sofrimento vai ser maior e os custos sociais e até os custos para o Serviço Nacional de Saúde vão ser enormes. E, portanto, quando nós vemos que o rastreio, e no nosso caso o rastreio do cancro colorretal, do cancro de intestino, é um fator predominante para a diminuição da mortalidade desta doença, porque pode prevenir e pode ser um meio dela se poder resolver automaticamente, e quando eles estão cancelados, quando eles estão adiados, já não estavam bem em março de 2020 e agora ainda estão piores, é mais um argumento que nós temos para que a saúde dos portugueses se enfraqueça e diminua. Relativamente àquilo que se tem feito, eu por acaso tive um problema pessoal e aproveitei a oportunidade, tive que vir fazer um tratamento ao meu centro de saúde, que eu prefiro, e tornei a perguntar se eu precisasse de uma consulta, e as consultas estão encerradas. Portanto, aquilo que nós sabemos são atitudes avulso. O Hospital Débora decidiu fazer consultas aos fins de semana, o Hospital Catinha decidiu abrir as visitas, enfim, não há uma atitude definida, centralizada, para que este problema se resolva. E enquanto assim for, a nossa opinião, e sobretudo, até porque acompanhamos doenças muito graves e muito rápidas, o cancro de pâncreas é uma doença com uma rapidez enorme e que merece um diagnóstico precoce, na diferença da sobrevida do nosso país relativamente aos outros, é de facto a necessidade de um diagnóstico muito, muito, muito rápido. Elas não têm acontecido e estão a piorar. Nós não podemos comparar estatísticas de hoje com estatísticas do mesmo período do ano passado, porque temos que acrescentar àquilo que fazemos hoje, nem que estejamos, que não estamos nos mesmos níveis do ano passado, temos toda a lista de espera, que eu não vou repetir os números que já foram ditos pelos especialistas, que está entre estes, entre estes 12 meses ou 10 meses que mediaram o início da pandemia e agora o início da vacinação.
Se percebi bem esta fase da sua resposta, não só não estamos a recuperar o tempo perdido, como hoje as coisas estão, a situação está a agravar-se, dado o acumulado de casos e de falhas de diagnóstico, de faltas de diagnóstico.
Pois, ouvimos dizer que de facto já estamos aos níveis daquilo que estávamos em 2019, mas em 2019 nós não tínhamos estes milhares e milhões de consultas que nós ouvimos falar que ficaram paradas estes meses todos. Portanto, mesmo que estivéssemos, que não estamos ao nível daquilo que fazíamos em 2019, não chega porque estamos com um atraso enorme. E além disso, nós preocupa-nos muito, com certeza que a vacina é tudo aquilo que nós esperávamos para atacar a pandemia, mas eu não estou a ver, porque conheço o terreno, visito centros de saúde, visito hospitais, falo com doentes, falo com médicos e com enfermeiros e assistentes operacionais, e eu não estou a ver qual vai ser a capacidade que os centros de saúde, vulgo as unidades de cuidados de saúde primários, vão ter para assumir a vacinação de milhões de portugueses, que é disso que nós estamos a falar. Enfim, aquilo que tem aparecido nas televisões tem sido muito bonito, porque são 2 dias, não é? Ou 3 dias de comunicação social e de exemplo e de incentivo, é muito bom, mas vamos ter que vacinar milhões de portugueses nos centros de saúde, como eles estão, O que quer dizer que vão continuar paradas o acesso aos cuidados de saúde dos doentes não-Covid. Europa Cola em Portugal, e o Marela Caso foi testemunha disso, já desde julho, que fala que é obrigatório que este Ministério da Saúde assuma uma posição central de ataque a este tipo de problema, que é um problema gravíssimo. Para nós, em termos de mortalidade, é um problema 2-3 vezes superior ao problema da Covid. E isto, na nossa opinião, resolver-se-ia se criasse uma plataforma composta pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Solidariedade Social, pelas ordens farmacêuticas, pelos privados, pelos farmacêuticos e pelas associações de doentes, e que assumissem uma estratégia global, nacional, para todos da mesma forma, para a recuperação e o acompanhamento regular dos doentes oncológicos. Eu até hoje, por muito que tenha falado e colegas meus e pessoas ligadas à saúde e ordens profissionais, ainda não ouvi ninguém do Ministério da Saúde assumir que isto que se tem que fazer, porque não adianta nós dizermos que estamos a recuperar, que iremos recuperar, que estamos no bom caminho, nós precisamos de números e de números de recuperação. Todos nós sabemos que as atitudes de segurança e de higiene sanitária que são necessárias aos diversos procedimentos hospitalares são muito maiores do que aquela que éramos antes. As colonoscopias, a preparação para as colonoscopias, a preparação dos blocos. Portanto, hoje um exame que antigamente poderia demorar 45 minutos, hoje demora muito mais, porque são necessários outro tipo de procedimentos. Portanto, nós ainda não conseguimos ver alguém que estude o problema e que, de facto, implemente em Portugal um conjunto de situações totais com métricas avaliáveis, transparentes, e que diga aos portugueses que, de facto, podem estar descansados, que a situação não-Covid vai ter outro acompanhamento que não teve até agora. A nós preocupa-nos muito, porque também, como ouvimos dizer aí bem, isto, em doentes oncológicos, mete-se com a própria vida das pessoas.
Agradeço ao Presidente da Associação Europa Cola de Portugal, Vítor Neves, também um importante contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF, nesta reflexão que hoje fazemos. Bom dia, Dr. Alexandre Guedes da Silva, é o Presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. A este nível dos doentes com esclerose múltipla, qual é a situação neste momento? As coisas estão, os atrasos conseguiram ser recuperados ou continuamos com uma situação muito complicada?
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes do Fórum e aos meus antecessores. Eu diria que nós estamos cada vez pior. Ou seja, todos os doentes que tinham o seu acompanhamento regular nos hospitais e nas unidades de reabilitação viram a sua vida completamente virada do avesso. E por isso hoje todas as pessoas com patologia do cérebro estão claramente pior do que estariam numa situação normal. E a razão é muito simples. Há uma conjugação de fatores que faz com que todo o apoio assistencial que nós necessitamos seja feito por casuisticamente. Ou seja, há alguns hospitais, alguns centros de saúde, algumas unidades de reabilitação que, de facto, cumprem na perfeição o apoio, mas depois há outros que, de facto, estão completamente soterrados debaixo deste caso do Covid e de todos os problemas que o Covid trouxe e que esquecem pura e simplesmente estes doentes e deixam-nos ao abandono. E isso para nós também é fatal, porque no nosso caso a nossa vida mete-se numa escala de 0 a 10, não é? Em que 0 estamos saudáveis e 10 estamos mortos, e o que se tem passado aqui é que nessa escala tem havido uma aceleração muito grande da condição de vida e de mobilidade e de capacidade de sobrevida destas pessoas, exatamente porque não têm a atenção que deveriam ter. E aqui a grande questão, do nosso ponto de vista, é que, de facto, houve uma agenda mediática Covid que soterrou todos os outros doentes e que, de alguma forma, acabou por requerer dos dirigentes do SNS uma enorme atenção ao Covid, quando, na realidade, o Covid deveria ter a sua atenção, mas deveria ter a sua atenção dentro do quadro de uma pandemia que já se conhece e que já se sabia antes como é que se preparava uma abordagem para uma situação de emergência deste género. E ter misturado a pandemia nos hospitais e ter insistido que todos os hospitais deveriam dar resposta à pandemia, fez com que hoje não exista qualquer organização e todas as soluções sejam absolutamente soluções de desenrasque. Um bocadinho à portuguesa, vamos navegando à vista, vamos vendo qual é a melhor solução, vamos tentando tapar buracos e apagando fogos, que é um bocadinho aquilo que temos assistido todos os dias. E depois algumas pessoas, no meio desta confusão, conseguem resolver os seus problemas, mas a generalidade das pessoas não consegue e vê-se abraços com enormíssimas dificuldades e tem que pedir ajuda a todas as pessoas que conhece para conseguir a medicação, para conseguir os seus tratamentos, para conseguir as suas análises, para conseguir falar com os médicos. Eu devo-vos dizer que na comunidade das pessoas com esclerose múltipla, felizmente, a generalidade das relações que se estabelecem com os técnicos de saúde, com os médicos, com os enfermeiros, com os assistentes operacionais, até porque isto é uma doença para a vida, não é? Acaba por permitir que nós não fiquemos esquecidos, nem que seja por esses nossos amigos que estão do outro lado e que nos apoiam quotidianamente, não é? Mas o que é um facto é que nós verificamos que muitas pessoas ficam para trás, muitos exames ficam por fazer e, de facto, tudo se deve a uma enormíssima desorganização que campeia no Ministério da Saúde e na Direção-Geral de Saúde e em todos os organismos que tutelam esta área da saúde. É uma infelicidade, não precisávamos disto, não. Estamos a pagar um preço altíssimo porque a mortalidade das pessoas que têm doença crónica tem aumentado de uma forma anormal. Vamos continuar a pagar, sim, mesmo depois do Covid, sim, porque o dano e o lastro que esta pandemia tem deixado é um lastro que tem uma vida própria e que se vai propagar nos próximos anos. Um bocadinho como o Vítor disse, o facto de não se fazerem os diagnósticos de uma forma precoce vai ter um custo, e vai ter um custo em vidas humanas. E é isso que me parece que não existe na João Crisóstomo, no Ministério da Saúde, a humildade e a humanidade de reconhecer. E é por isso que as associações de doentes não são ouvidas, é por isso que não são apoiadas, é por isso que ficam completamente sozinhas no terreno a ter que dar, a fazer as tripas de coração para dar o maior apoio possível às pessoas com patologia crónica. Eu devo só chamar a atenção para um outro pormenor que se calhar escapou à comunicação social. Nós arrancamos para o projeto de vacinação sem ter um instrumento de rastreio das pessoas vacinadas. Nós continuamos a fazer tudo para o espetáculo e não fazemos nada para a organização. Eu acho que isso é muito preocupante, acho que isso é assustador e acho que alguém tem que pôr mão nisto. Muito obrigado.
Obrigado, Alexandre Guedes da Silva, Presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, deixando aqui, chamando aqui a atenção, denunciando o facto de existirem muitos doentes ao abandono, a situação cada vez pior para os doentes com esclerose múltipla. Bom dia, Joana Cabral, é psicóloga, professora universitária, Liga-nos do Porto. Bem-vinda também ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuela Cássio, muito obrigada pela oportunidade para participar. Eu tenho sido muito discreta na forma como vivi, eu e a minha família, o último ano, porque tivemos a infelicidade de experienciar dois problemas de saúde graves no contexto desta pandemia. Vou participar no fórum na esperança de que, de alguma forma, pronto, esta exposição possa deixar algum contributo para repensar um pouco a forma como o Sistema Nacional de Saúde está pensado e como foi capaz de dar resposta. O meu irmão tinha desde outubro do ano 2020 um problema de saúde grave que necessitava de um transplante de medula. Eu queria começar por dizer que eu não tenho senão que deixar um agradecimento profundo e muito sentido à equipa do Hospital Pediátrico, da Oncologia Pediátrica do Hospital de Coimbra, pela forma como cuidaram do meu irmão. Mas ainda assim, o que aconteceu, e aconteceu no contexto de Covid, foi que o prolongamento da espera pelo doador de medula, fruto dos condicionamentos que tiveram que ser impostos, e eu compreendo-os, redundaram numa espera demasiado longa, e o meu irmão acabou por não sobreviver, infelizmente. E neste processo teve que estar, no final da doença, hospitalizado durante 2 meses. Durante estes 2 meses em que nós estivemos, eu acabei por ficar internada com ele, durante o resto do tempo em que nós estivemos internados, o meu irmão foi visto apenas e por insistência da médica dele e minha, uma vez não chegou a ser visto por um psicólogo, foi visto 2 vezes por um psiquiatra no final do processo. Portanto, estamos a falar de um adolescente, o meu irmão tinha 16 anos, que ficou entregue à boa vontade, e é isto, eu tenho que dizer isto, à boa vontade da sua médica, que era extraordinária, e da equipa de enfermagem, e de uma irmã que por acaso é psicóloga, mas que nunca deveria ter usado os seus conhecimentos para intervir numa situação tão próxima e familiar.
E obrigado, Joana Cabral, por ter partilhado connosco esse momento doloroso da sua vida e que nos ajuda a perceber a situação por que passaram muitas famílias. É com o testemunho que nos deixa esta nossa ouvinte que nos liga do Porto, que chegamos ao fim deste Fórum TSF.